amanhã. Começa o dia feliz, de bem, aqui com a gente.
Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.
Oi. Aqui. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com todo o Paraná e o sol já abriu, meu reitor Miguel Sanches Neto. Olha que beleza, rapaz. Já dá pra ver aí o que deu uma melhoradinha. Clareada. Já deu uma clareada, né? Já deu uma clareada, vou ter que colocar boné pra ir pro clube hoje, não tem jeito, senão queima a careca. Meu reitor, vamos falar agora com... Pense num cara gente boa também, viu, cara? Quer apresentar ele?
Bem, o professor Rony Miranda, secretário de Educação do Estado do Paraná, grande defensor da educação, um secretário que vem dos quadros do próprio magistério estadual, e que tem uma trajetória de vida muito bonita, que esses dias ele relatou essa trajetória de vida dele num evento lá em Cascavel, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Olha aí, hein?
Bom dia, Rony.
Bom dia Miguel Sanches, bom dia João Barbiero, é um prazer falar com vocês nessa manhã de sábado, e bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio T.
Secretário...
Muito bacana.
Secretário, não é sempre... Ah, tá aqui. Não é, desculpa, Miguel. Não é sempre que começa uma entrevista aqui na rádio, o entrevistado sendo apresentado pelo reitor da UEPG, viu, secretário?
O Miguel é um grande reitor aí da UEPG, tem feito grandes transformações na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E agora, nesse último ano, a gente firmou uma grande parceria com as universidades estaduais do Paraná, exceto a universidade, e também com a UEPG, que é o uso do resultado da prova Paraná Mais, que é uma prova que a gente aplica para todos os estudantes do quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio. Mas a terceira série do ensino médio, esse ano, vai ser usada para os estudantes ingressarem nos cursos superiores das universidades estaduais do Paraná. Isso é um grande feito. Essa parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Ensino Superior e as 7 universidades estaduais é, assim, uma grande conquista para os estudantes paranaenses.
Heitor, como é que vai funcionar esse projeto?
Bem, esse projeto é uma proposta, um desafio, né, que o secretário Rony colocou para as 7 universidades, e a gente vai destinar 20% das vagas das universidades para esses alunos e essas alunas que estão cursando o terceiro ano do ensino médio, e que o resultado dessa prova, que o Rony vai aplicar em todo o estado do Paraná, ele vai ranquear os alunos que entrarão dentro dessa cota de 20% das vagas. É como se fosse um Enem estadual, né, Rony? Como se fosse um Enem estadual valorizando a escola pública paranaense.
Que legal, né?
É isso mesmo. João, nós já aplicamos essa prova, agora em janeiro saem os resultados. É um ponto muito importante, que muitas vezes assim, a universidade acaba ficando muito distante dos estudantes de famílias mais humildes, acaba ficando algo distante. Como a gente aplica essa prova para todo estudante, ela é censitária, então ela é uma grande oportunidade para que os estudantes tenham esse acesso. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, é um investimento do governo do estado, investimento das universidades, tudo isso para que a educação superior seja mais acessível ao estudante da rede estadual do Paraná.
O secretário, o Miguel, o reitor Miguel Sanches Neto vai ter que se retirar, que ele tem já um compromisso, mesmo sendo sábado hoje, porque amanhã ele vai pedalar, viu, secretário? Amanhã é dia do pedal, mas hoje ele ainda está trabalhando, então a gente vai se despedindo aqui do nosso reitor.
Um abraço, Rony, boa sorte aí na trajetória à frente da secretaria, está fazendo um grande trabalho, orgulha as nossas universidades.
Obrigado, Miguel Sanches, um abraço a toda a família UEPG, e a tua liderança aí é muito importante, todas essas conquistas que tem sido feito pela UEPG e essa parceria com a Secretaria de Estado de Educação, vamos avançar. Estou trabalhando aqui no teu pedido lá, já deixar aqui no ar.
Opa, no ar. Olha aí que beleza, hein? Estão trabalhando nos microfones da Rádio T aqui.
Um abração, Rony.
Muito bem, obrigado, reitor.
Obrigado, mano. Tá?
Secretário Rony, eu queria abordar um tema contigo que é um tema. Miguel, em cima da mesa aqui tem uma. Que é esse tema que foi muito polêmico na votação do projeto. Só que, para mim, o entendimento de uma pessoa que está fora dessa seara, eu não sou professor, né? Hoje minhas filhas, uma de 15, outra de 10, estão estudando em escola particular. Então eu estou meio fora, mas como espectador, este momento que está acontecendo agora, a votação do parceiro da escola, já é consequência daquela grande discussão que teve lá atrás da aprovação do projeto. É o caminho. Está sendo executado o que foi planejado. É isso?
Isso mesmo, perfeito. Você foi extremamente feliz na sua colocação. Tivemos a discussão ali final de junho, início de julho, na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, os deputados votaram, aprovaram o projeto, depois o governador Ratinho Júnior sancionou, e agora a gente está na fase de consulta. Como eu havia falado aqui nesse programa mesmo com você, que quem vai decidir se a escola vai ser parceiro ou não é a comunidade escolar. Então agora é o momento que está sobre a responsabilidade dos pais, professores, funcionários, a decisão. Então o governo do estado, a Secretaria de Estado de Educação, delegou esta decisão às escolas para tomar essa decisão. Então agora
e não é todas as escolas, né? São as que estão nominadas no projeto.
Isso, são 177 escolas, mais especificamente, espalhadas em 98 municípios. Então é importante você que é pai, mãe, se informar na escola, falar com o seu diretor, com a secretaria da escola, se a escola está passando pelo processo. Inclusive, inédita, essa é uma situação inédita no estado do Paraná, na história da educação do Paraná, é uma coisa que nunca aconteceu no estado do Paraná, abrir as escolas ao sábado, João, para votação, porque você sabe que os pais dos estudantes da rede estadual são pais trabalhadores, então no meio de semana acaba inviabilizando a ida dele para a escola votar. Então, hoje está aberto as urnas desde as 8 da manhã, vai abrir daqui a pouquinho, e vai até às 17 horas. Então, um amplo horário para o pai poder votar e decidir o futuro da escola do seu filho.
A votação está começando hoje?
Começou ontem, boa essa pergunta. Começou ontem, às 8 da manhã, foi até às 20h30 da noite. E chegamos hoje ao início da votação de novo. Então,
e amanhã
vai continuar na segunda-feira.
Perfeito.
Domingo não.
Certo.
Na segunda-feira, das 8 da manhã às 20h30 também.
Bom, essa extensão de horário para 20h30, porque é a mesma situação. O pai que trabalha tem oportunidade de... Agora, Rony, eu estou feliz, secretário, porque eu estou vendo aqui a relação, dividir com o meu amigo Tocha, que é um dos grandes responsáveis aqui pela Rádio T, que está junto acompanhando, que todos os municípios, Tocha, que estão aqui nessa relação, nós, a Rádio T, está em todos esses municípios. Estou vendo aqui a relação de todos os municípios. Nós estamos em todos. Paranaguá, Paranavaí, tudo. E que bom. Pelo menos é a forma nossa de estar comunicando e tentando ajudar para que os pais, professores e funcionários. E como que foi a votação? Como é que foi ontem? Fluiu bem essa consulta? As pessoas estão participando, Rony?
As pessoas estão participando, mas teve uma baixa participação ainda. Eu esperava um pouco abaixo da minha expectativa. No total de votos, que nós aguardamos aí a mais de 100 mil votos, tivemos aí uma participação de em torno de 16 mil votos, 16%, vamos dizer assim, de votantes. Eu acho que as pessoas, assim, a minha expectativa é que as pessoas deixaram para o dia de hoje, né, que é um dia mais tranquilo, né, mais fácil de deslocamento durante o dia, para votar. Mas é importante dizer que esse projeto, você pai e mãe, que talvez não tomou conhecimento sobre o projeto, explicar que é o projeto parceiro da escola.
Isso.
Que o Estado do Paraná está lançando esse projeto, que é passar a parte administrativa dos colégios estaduais para um colégio particular. E nós já temos colégios particulares classificados, João, passar aqui o nome. Nós temos, por exemplo, o Grupo Alfa, que tem no interior do Paraná, tem na região de Ponta Grossa, que é o grupo primeiro colocado. Então, esse é o Grupo Alfa que vai administrar os colégios aí. Certo. Também temos em segundo lugar, em algumas regiões, o Grupo Positivo. Grupo Positivo, que também é um grupo muito conhecido no Paraná todo. E em terceiro, o Grupo Apogeu. E em quarto, o Grupo Dom Bosco. São alguns dos grupos que nós temos hoje classificado e ranqueado já no processo de credenciamento. Não é uma licitação para baratear o preço, é uma licitação para gerar qualidade, por isso que não é por menor preço, mas sim por capacidade técnica, que nós olhamos o tamanho da rede, o tempo dela que ela está no mercado e se ela tem unidades aqui no Paraná.
Uhum. O secretário, o que os pais, até para nós falar hoje, porque tem muita gente que está, porque teve aquela discussão ampla, forte, do projeto e depois teve um vácuo e talvez nesse período os pais também se distanciaram do tema. Então o que os pais vão estar indo fazer nessa consulta? O que eles vão... Como é que é na prática isso?
Então, quem são os votantes? São os pais de estudantes ou responsáveis, estudantes de 18 anos, funcionários concursados ou temporários, professores concursados ou professores temporários são os que estão habilitados a votar. O que eles vão votar? Vai ter duas opções somente. Sim ou não. Sim, você aceita o projeto parceiro da escola. Não, você não aceita. Você não quer na sua escola. Essa é a decisão. Certo. Uma vez que a escola aceitou o parceiro, ela vai ter o colégio particular fazendo a parte administrativa, cuidando da manutenção, que hoje o diretor tem que contratar uma empresa privada. É que tem um pouco de discurso, vai entregar o dinheiro para a empresa privada. Hoje, quando a gente contrata, é uma empresa privada. O diretor que compra o material de limpeza vai ser o colégio particular que vai comprar. O colégio particular que vai substituir o professor que faltou por licença médica, é ele que vai fazer a contratação dos funcionários terceirizados, que hoje é uma empresa privada, enfim, tirar toda essa carga administrativa dos ombros dos diretores, que hoje ocupa de 70% do tempo dele fazendo essa parte administrativa. A gente quer o diretor totalmente focado na aprendizagem estudante. É que eu quero melhorar a educação do Paraná e com isso eu só tenho um caminho, ter um diretor que tenha condições de trabalho.
Uhum. Então a ideia é que esses grupos particulares, eles não vão estar se envolvendo na questão pedagógica, eles vão estar se envolvendo na questão administrativa.
Perfeito, essa é a tua leitura, foi muito feliz, que o professor concursado vai ficar na escola, o funcionário concursado fica, e quem vai ser o diretor da escola, é do colégio particular ou da rede pública? Vai ser o diretor que é o diretor hoje da escola, o mesmo diretor, que é um diretor concursado, funcionário do Estado. Então não muda nada. O que ele vai ter? Um auxílio, ele vai ter um apoio muito relevante, é que ter um coordenador desse colégio particular fazendo todo esse trabalho administrativo. Veja você em casa, às vezes você em casa, chega lá, o vaso sanitário está entupido. Você tinha um plano, ia ficar com a família, passear, e você vai cuidar disso. Isso já aconteceu comigo faz duas semanas aqui em casa. Você vai ter que cuidar disso e você deixa dar atenção para os seus filhos. É algum pouco que acontece na escola. O diretor, ele quer dar atenção aos estudantes, aos professores, mas ele chega na escola, a calha entupiu. Aí transbordou água, molhou toda a escola, transbordou a calha. Ele vai cuidar disso, ele deixa a parte daquele aluno que não estava aprendendo matemática para ir cuidar dessa parte. Agora não, o que o diretor vai fazer? Só vai comunicar ali o coordenador do colégio particular, ó, a calha está entupida. Aí o coordenador que tem que resolver, tem que se virar e resolver esse serviço. Uma coisa que consome muito o diretor, João, eu que fui diretor de escola estadual aqui no Paraná, é substituição de professor. As pessoas ficam doentes. E o professor não é aquela coisa que ele falta e pode tudo bem, não vai ter problema nenhum se ele faltar. Se ele faltar, não tem ninguém para entrar no lugar dele na sala de aula. E aí o diretor tem que fazer um trabalho burocrático. mandar a licença médica dele para o Núcleo Regional de Educação, o Núcleo Regional de Educação tem que abrir no sistema, tem que publicar um edital, o edital tem que ficar 48 horas publicado para convocar um professor substituto, aí o professor vem, tem que trazer a documentação, tem que validar a documentação, lançar no sistema, tudo isso já foi uma semana. E aí o estudante ficou uma semana sem aula e o diretor lá se descabelando, vou dizer assim, porque tinha dia que eu ficava quase surtando. O que que eu faço com os estudantes? Eu vou mando para casa, não chamo para aula, deixo na quadra, o que que eu faço? E é nessas horas que acontecem as brigas, os conflitos entre estudantes, porque ficam sozinhos. Nesse caso do parceiro da escola, não vai ter mais aula vaga, porque o parceiro tem 24 horas para colocar um substituto no lugar do professor que pegou licença médica.
Eu quero citar um rápido exemplo, secretário Rony. Antigamente, há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita no SAMU, mais precisamente aqui em Ponta Grossa, na sede do SAMU. Cheguei lá e eu vi que tinha umas 4 lâmpadas, assim, queimadas, sabe? Eu pedi para ele, mas escuta, esses caras, vocês não trocam as lâmpadas? Aqui estão tudo meio no escuro, aqui tá dizendo, não, nós já pedimos faz mais de 30 dias isso aí, João. E até nós estamos pensando em fazer uma vaquinha e trocar essas lâmpadas, que eram aquelas lâmpadas mais complicadinhas, né? Não era aquelas lâmpadas simples, assim. E aí você vê, rapaz, que dificuldade. Bom, passou uns 60 dias, eu passo na frente do SAMU para o meu escritório. Olhei lá, disse, trocaram as lâmpadas? Não, não trocaram ainda. E agora, o SAMU, ele tem uma administração privada, né? Tem aquele, não sei se é por consórcio, como, mas enfim... E a gente vê sempre o SAMU bem pintado, o prédio bem cuidado, né? Eu tô fazendo essa analogia porque me veio agora na cabeça e é mais ou menos a mesma coisa, né, secretário?
É isso mesmo. O que que acontece? A gente vai repassar o recurso que eu já repasso para manter essa escola aberta, com o que eu gasto com a alimentação, com a energia elétrica, manutenção, contratação de pessoas. É o mesmo valor, não vai ter nem um real a mais e nem a menos. Então não é para economizar nem para gastar mais. Só que vai ter um colégio privado fazendo administração, que é o que você acabou de dar o exemplo, é muito mais rápido. Porque hoje o diretor, para fazer a substituição dessas lâmpadas, primeiro ele tem que registrar no sistema, fazer o pedido no sistema, depois ele tem que fazer a cotação, no mínimo 3 orçamentos, ou seja, ele tem que pedir e tem que aguardar as empresas enviarem. Isso leva tempo. E você sabe que muitas vezes a empresa não quer enviar, porque o colégio nunca compra dela, enfim, acaba comprando sempre dos mesmos fornecedores. E aí ele tem que registrar esse orçamento no sistema, aí fazer o pedido para receber. Então, isso vai passando tempo. E o diretor fica ocupando o tempo dele. O tempo de um diretor de escola, só para você, mãe, você que é mãe de aluno, pai de aluno, trabalhador, que é operário, que é motorista, que é doméstica, que é vendedora, que é empresária, você sabe que o tempo das pessoas é muito importante e não tem como voltar atrás. Quando o diretor não consegue se dedicar para a aprendizagem do seu filho, é o futuro dele que está sendo comprometido. Ele vai ficar, se fosse uma corrida, uma maratona, ele sai atrás dos outros colegas, que é, por exemplo, um aluno de colégio particular, que não tem esse problema. O diretor dele lá cuida da parte de aprendizagem, não fica cuidando de lâmpada.
Antes de nós terminar nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte do senhor. Por que que a gente tem visto algumas camisetas rodando pelas cidades do Paraná, dizendo assim, eu não vendo a minha escola? E também a questão da terceirização. Houve uma explicação mal feita no começo, que fica esse negócio? Eu queria ouvir do senhor, não é um processo, mais um passo para chegar a tal ponto de entregar nossas escolas para iniciativa privada? O que que nos dá essa garantia de que isso está sendo feito para exatamente parar aí, neste processo onde o senhor está explicando? Ter um diretor, ter uma empresa privada cuidando da escola e tal, e esse processo não vai seguir adiante para fazer com que as nossas escolas vá para iniciativa privada totalmente?
Nem pode, né, João Barbeiro? A lei federal, a LDB, diz que eu não posso transferir a atividade de fim da secretaria para educação privada, enfim, nem posso isso, por isso que não existe a privatização, né? O que o sindicato vem falando e o Partido dos Trabalhadores, o PT, vem falando é essa narrativa, mas que não é verdade. A própria AGU, que você sabe muito bem, que é a Advocacia Geral da União, que é que seria o advogado do governo federal, do Lula, disse que a nossa lei ela é constitucional e não tem nenhuma questão de privatização. E não está vendendo a escola, porque o diretor vai ficar na escola. A energia elétrica é nossa, a merenda é nossa, o professor é nosso, está lá também, o currículo é nosso, o material pedagógico é nosso. Então o prédio é nosso também, não tem privatização. É só essa parte administrativa, que você já deu bastante exemplo, que nós vamos passar para um colégio particular. A gente podia passar para uma empresa. Não, mas é um colégio particular que tem no seu DNA a educação, que trabalha com isso há muito tempo, que foi um requisito. Isso é bem importante dizer, é uma questão muito mais ideológica, enfim, que eu respeito a posição das pessoas, mas não tem nada a ver com a questão de privatização. Privatização é muito diferente. E esse programa, João, para quem quiser pesquisar mais sobre ele, a gente se inspirou nas Academy da Inglaterra. Então, a Inglaterra, 80% das escolas da Inglaterra tem esse modelo de parceiro na escola, onde o público e o privado trabalham junto em prol da melhor educação da Inglaterra. E a educação da Inglaterra, você sabe, que é uma das melhores do mundo.
Parceiro da escola, hoje, a partir das 8 horas, então, daqui a pouco, até às 18?
Às 17 horas.
Às 17 horas. Você que está me ouvindo, dá uma olhada aí no teu município, vê se não tem uma escola no teu município. São quantas escolas, secretário mesmo? São 177.
177 em 98 municípios.
Apucarana, Arapongas, Mauá da Serra, Almirante, Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Colombo, Pinhais, Araucária, Bolsa Nova, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Assis, Chateaubriand e aí por diante. Galera, depois vocês... Aonde que dá para ver os municípios? Entre no Portal de Ponta. Tem uma matéria completinha. Portal de Ponta. Primeiro dia de votação do parceiro da escola é marcado por participação. Veja os municípios. Tem tudo ali. É só você acessar o Portal de Ponta que está todos os municípios que... Santa Helena, Toledo, Cafezal do Sul, Francisco Alves, Perobal e aí por diante. Tem um monte aqui, rapaz.
Todos os municípios estão aí... Não, é muito município, nem me atrevo a tentar a falar tudo. É importante ver nos meios de comunicações, aí como no site de notícias, tem também no site da Secretaria de Estado da Educação, a lista das escolas, a lista dos municípios. Pai, mãe, assim, meu pedido é que você vá votar, que é uma oportunidade tua decidir o futuro, decida esse futuro da tua consciência, daquilo que você quer de melhor para os seus filhos. Enfim, aqui eu trouxe vários argumentos, vários apontamentos. Sim. Não se deixa levar por pedidos partidários, ideológicos. Você sabe, não tem ninguém melhor, João, você concorda comigo? Não tem ninguém melhor que é o melhor futuro para o seu filho. É o pai e a mãe. Eles têm um amor, dariam a própria vida pelo filho. Então, é sobre o futuro do seu filho, e a educação realmente transforma a vida de uma criança, de um adolescente, e pode transformar o futuro dele.
E os professores também, né? Eles são, além de professores, pais e mães. E eles sabem, devem saber o que é bom, já que se pensar, né? Eles têm o dom de pensar nos filhos dos outros, mas eles pensam nos seus também. Então, é importante fazer essa análise, essa reflexão, e vamos para frente. Secretário Rony, muito obrigado, sempre pronto, sempre disposto a falar com a gente, que bacana. Deus te abençoe no teu trabalho aí, secretário. Quando o justo governa, o povo é feliz, viu? Você está fazendo um belo trabalho na secretaria, parabéns, viu, secretário?
Obrigado, João Barbieri, a todos os ouvintes da Rádio T, a Rádio T, por esse espaço. É importante ter espaço na comunicação para poder comunicar com os pais e com os paranaenses sobre o rumo da educação estadual do Paraná.
Muito bom. Valeu, secretário. Um abraço. Um abraço. Senhores,
obrigado.
O sol abriu em Ponta Grossa, espero que o Paraná também. Se não abriu, bicho, o importante é que ele brilhe dentro do teu coração. E vamos pra frente, é sabadão, rapaz. Você vai receber a visita dos parentes na tua casa, fica feliz, vai levar o cachorrinho, né? E daí ele pula em cima do teu sofá, hã? E ó, no tapete, ó. Tá doido, rapaz, né? O cara que vai visitar os parentes e leva os cachorros junto, tem que dar um presente. Senhores, muito, muito obrigado pela audiência. Eu sou João Barbeiro, Tocha, meu irmão. Um abraço, bom final de semana para todos. Nós voltamos sábado que vem. Fui, tchau.
Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbeiro, aqui na Rádio T.